Boa noite! Glória a Deus! Vocês estão bem? Estou muito feliz de estar aqui. E, em primeiro lugar, gostaria de honrar a vida do pastor Guilherme, da Dalila, agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. E eu gostaria de honrá-los e dizer que eu os amo. Amém? E a mensagem que eu tenho para essa noite, que o Senhor colocou em meu coração, eu coloquei um tema que é chamados para excelência. Amém? A nossa igreja recebeu muitas promessas, muitas profecias, mas desde a virada do ano, nós e a nossa igreja recebemos muitas promessas. Que há uma nova temporada liberada por Deus para nós, amém? Nós recebemos que é tempo da tenda aumentar, que é tempo do dobro, tempo de inaugurações, de provisão jamais vista, de aceleração, multiplicação, e que 2024 é o ano do extraordinário, amém? Nós sabemos que todas elas vão se cumprir, mas e nós? Como nós temos reagido diante de tantas promessas liberadas, de tanta grandeza que o Senhor tem liberado a nós. E eu não digo só sobre vibrar aqui na hora do culto, mas sim o nosso posicionamento no nosso dia a dia, amém? Nós somos filhos, herdeiros, geração eleita, chamados para anunciar as grandezas do nosso Pai, para anunciar as boas novas. E qual tem sido o nosso posicionamento? Então, para uma nova estação extraordinária, nós precisamos andar com um espírito excelente. Aleluia! Nós somos filhos de um Pai excelente. Por isso, nós podemos não só desfrutar do que é excelente aqui na Terra, mas sim evidenciar a excelência do nosso Deus. Nós estamos aqui para representá-lo, amém? E como nós temos feito isso? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, a Bíblia diz assim: "E Deus viu todas as coisas que ele tinha feito, e eis que tudo era muito bom." A excelência tem um propósito a ser alcançado, a evidenciar o nosso Deus, porque muitas vezes nós seremos a Bíblia que o mundo vai ler. Eu não acredito num reino celestial sem excelência. Então eu acredito que é a vontade de Deus, que a excelência que existe lá no céu seja manifestada aqui através de nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. E como que isso pode ser feito? É através de mim e de você. Eu gostaria que todos abrissem a palavra de Deus em João, capítulo 5, versículo 19. Aleluia. João, capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler na versão King James. "Então respondeu Jesus e disse-lhes: na verdade eu vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o pai fazendo. Porque todas essas coisas que ele faz, o filho também da mesma forma o faz." Nós somos filhos de Deus, então nós precisamos andar com as mesmas características dele. Agora eu quero falar um pouquinho sobre obra de arte para exemplificar. Eu gostaria que a mídia colocasse, por favor, a imagem. Você sabe como uma obra de arte é reconhecida? Pensa aí. Quando eu vejo essa imagem, pode ser que alguns não conheçam, mas eu acho que a maioria conheça. Mas quando eu vejo essa obra de arte, o que, que eu lembro? Ah, Romero Brito. A próxima. Quando eu vejo essa obra de arte, Mona Lisa, super famosa, valiosa, o que, que eu lembro? Ah, Leonardo da Vinci. Então, geralmente, quando nós vemos uma obra de arte, nós a reconhecemos pelo seu criador, né? E nós, como nós estamos sendo reconhecidos aqui na Terra? Nós precisamos ser reconhecidos por quem? De quem nós somos filhos? As pessoas têm que olhar e ver Jesus em nós. Olha, é, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Meu Deus, ele transborda Jesus, ele transborda unção, ele é nobre. Aquele que derrama amor, transborda amor por onde passa. Aquele que transborda Jesus, que resplandece Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse também, obrigada mídia, em João capítulo 14, versículo 12. Aleluia. João capítulo 14, versículo 12 diz assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então hoje ele nos desperta a representá-lo aqui com um espírito excelente. Lá no livro de Daniel, nós vemos que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, bem conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram escolhidos pelo rei e eles andaram com um espírito excelente em tudo que eles fizeram. E eles foram bem-sucedidos e prósperos. E essa expressão, espírito excelente, aparece em Daniel. Gostaria que vocês abrissem também, por favor. Vamos fazer igual o povo de Bereia, vamos conferir tudo. Aparece essa expressão, espírito excelente, aparece em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então, Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Se nós queremos experimentar de coisas boas, a ponto de mudar as nossas vidas, nós devemos buscar um espírito excelente. Daniel e seus amigos, eles tinham tudo para abandonar a sua fé. Aos costumes, né, daquela época da Babilônia, mas o que, que eles fizeram? Permaneceram fiel. E hoje, no nosso dia a dia também, o mundo grita, o mundo tenta nos distrair, tenta nos enganar. Então, por isso que nós devemos seguir a instrução de Romanos 12, 2, que é renovar a nossa mente, não se conformar com este mundo, não ser igual ao mundo, mas renovar verdadeiramente a nossa mente pela palavra, para que assim nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Daniel foi um homem de excelência. E a sua vida se tornou tamanha declaração pública da bondade de Deus. Mesmo diante do decreto do rei, ele continuou corajosamente orando as 3 vezes por dia, sem se importar, sendo fiel ao seu Deus. E nós, nos nossos dias de hoje, nós também devemos nos posicionar de imediato, amém? A declarar, a proclamar as verdades da palavra, a declarar a nossa fé publicamente. Então, se você tiver um espírito excelente, é certo que vai se destacar. Mas nós não podemos fazer isso pensando em elogios ou recompensa, ou de repente preocupado com as críticas. Eu ouvi uma história de um jovem corredor. Ele estava participando de uma corrida e ele estava quase chegando na linha de chegada. Estava quase chegando. E, de repente, a plateia ficou com inveja, a arquibancada ficou com inveja e começou a acusar ele, julgar e criticar. E aí ele parou a corrida e foi lá se justificar. Foi questionar com a plateia por que eles estavam questionando, criticando ele. E o que aconteceu? Ele perdeu a corrida. Então, diante de críticas, que pode ser que venham, porque quem é excelente se destaca mesmo, e nós temos que ser assim. Né? Mas que isso não tire o nosso foco, que nós possamos continuar correndo a nossa carreira proposta pelo Senhor. Amém? Aleluia. Eu gostaria que vocês abrissem também Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E esse versículo eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Colossenses 3, versículo 23 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei de todo o como ao e não aos. Então, tudo que nós formos fazer, devemos fazer sim, de todo o coração, pensando como se fosse para o Senhor e não para os homens. Quem é excelente se propõe a fazer tudo com excelência, vai viver e provar de milagres extraordinários. A excelência começa no coração. Primeiramente, ela é interna e depois externamente, e o nosso Deus se deleita na excelência. E hoje eu quero falar sobre três tópicos. A gente pode levar a excelência para tudo que fizermos na vida, mas hoje eu quero falar sobre excelência na família, excelência no ministério e excelência na nossa vida espiritual. Excelência na família. Deus nos criou para a excelência. Mas muitas vezes, aonde está a nossa dedicação, a nossa excelência? Muitas vezes a nossa excelência está em outras coisas que não são do reino. Muitas vezes a nossa excelência está nas distrações. Então tome cuidado, porque no reino do céu, o pré-requisito para a grandeza é a servidão. Em Marcos 10, 44, diz que qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, sirva a todos. E como nós temos servido a nossa família? Alguém de espírito excelente, ela serve de coração, ela serve com amor, ela serve com zelo e dedicação. Lembra de Colossenses 3:23? Fazei como se fosse para o Senhor e não para os homens. Então nós vamos fazer uma simbologia aqui. Nós sabemos que Jesus está conosco em tudo que nós fazemos, em todos os lugares. Mas eu quero fazer uma simbologia. Se Jesus fosse jantar hoje na minha casa, fisicamente, Jesus foi convidado para jantar na minha casa, como seria que eu ia servir o jantar? Se Jesus fosse convidado para jantar na minha casa, será que na hora da janta haveria gritaria? Será que na hora da janta cada um estaria num canto? Como seria, como nós estaríamos à mesa se Jesus estivesse lá jantando conosco? Se Jesus fosse posar na minha casa hoje, como que eu ia organizar a minha casa para receber Jesus? Talvez o marido, se Jesus estivesse lá no seu lar fisicamente, como que você iria tratar a sua esposa na frente de Jesus? Então o Senhor nos desperta, porque em Colossenses 3:23 fala que nós devemos fazer tudo como se fosse para Ele. Possa ser que a situação na sua casa seja diferente, porque nem tudo depende de você. Mas faça, começa de algum lugar, faça com aquilo que você tem. Começa com o que você tem. Comece a andar com um espírito excelente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Devemos refletir como estamos fazendo as coisas. Porque se nós não temos sido excelentes com o comum, como seremos excelentes com o extraordinário? Em Deuteronômio 28 diz assim: e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deus vê a sua excelência e é Ele que te recompensa. Amém? Vamos falar também sobre excelência no ministério. E isso pode se estender para o seu trabalho também. Ser excelente é um hábito. Nós devemos sempre acreditar em Deus para fazer sempre o melhor, para fazer algo a mais, fazer além do que parece possível. E não só porque alguém está olhando. Às vezes nós tendemos a fazer o melhor somente porque alguém está olhando. E nós não podemos fazer assim. Devemos andar com o Espírito excelente, como se fosse para o Senhor. Como o pastor sempre diz, o sucesso da igreja não está relacionado à habilidade do casal, mas sim ao sacrifício de todos. Então, como eu e você estamos agindo dentro do nosso ministério? O que nós temos feito? O que nós podemos fazer? Porque talvez o pastor não vai conseguir alcançar todas as pessoas, mas tem eu e você, que nós podemos amar, nós podemos cooperar, nós podemos acolher, nós podemos abençoar, nós podemos andar de modo excelente dentro da nossa igreja. Amém? Sabe por quê? Cristão que conhece o padrão de Deus, anda com o Espírito excelente. Há uma conexão espiritual entre as atitudes do nosso coração e as nossas ações. Amém? Então a sua atitude te promove. Mas o seu coração precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E não se preocupe, tá? Porque aquele que te capacita já disponibilizou e já te deu as habilidades que você precisa para andar de forma excelente. Só que, infelizmente, muitas pessoas se contentam com muito menos do que aquilo que o Senhor as chamou para ser. Quando você decidir tirar os limites de Deus, você vai viver velozmente o extraordinário dEle. Amém? E a excelência na nossa vida espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos ser mais cristãos mornos ou frios. Não há mais tempo para isso. Precisamos ser excelentes na nossa dedicação com Deus. Como nós temos se dedicado ao Senhor? Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, mas como tem sido a nossa dedicação no nosso dia a dia? Nós precisamos fazer isso de modo excelente para o nosso Deus. Nós precisamos estar cada vez mais fundamentados na palavra. Nós precisamos cada vez mais estar cheios, buscar, ter tempo de comunhão, tempo de intimidade com o nosso Deus. Nós devemos considerar a presença dEle. Aleluia. Então, quanto mais próximo eu estou do meu Pai, mais parecida eu fico com Ele. Então, as coisas se tornam mais fácil. Não tem como eu andar e as pessoas não ver Cristo em mim. Aleluia. E sabe, eu quero falar uma coisa. Nós não temos o direito de celebrar mais as coisas do mundo ou aos homens do que a Deus. Eu vou te dar um exemplo, não me entenda mal, não estou dizendo que é pecado, tá? Por exemplo, quando a gente tem um time, né? Quando a gente vai torcer para um time. Vou puxar a sardinha para o meu esposo aqui, para o pastor também. Quando a gente vai lá torcer para São Paulo está jogando campeonato. E é meu time, o São Paulo, eu estou assistindo o jogo. E o São Paulo ganhou o campeonato. Como que eu reajo? Eu reajo assim? Gol. Gol de São Paulo. E aí, teu time foi campeão? Meu time foi campeão, você viu? Não é assim que a gente reage, né? Quando a gente está lá assistindo um jogo, a gente está com muita expectativa para aquele time fazer o gol. E quando o time faz o gol, eu... E aí eu saio para a rua que nem louca, não tenho vergonha de ninguém. Fica lá na avenida e... Salve o tricolor paulista! São Paulo campeão, é campeão. Não é assim que a gente faz? E diante das coisas que o Senhor tem liberado para nós, como nós temos reagido? Ah, querido. Aleluia, nós precisamos reagir à altura de tudo aquilo que já foi liberado para nós. Ah, aleluia, nós, aqui nós temos liberdade. Eu sei que cada um tem um jeitinho de adorar, mas precisa ser feita alguma coisa. Precisa adorar, precisa celebrar. Os nossos cultos não podem ser mais comum. Ah, há uma unção extraordinária neste lugar. Nós temos que reagir à altura. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos sendo ativados pelo poder de Deus. Eu gostaria de chamar o louvor. E eu quero que você abra em Isaías 43, 19. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler na versão NVI. Isaías 43, 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia, querido, seja participante de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Seja participante do culto. Não há tempo mais para timidez. Ai, porque o que meu vizinho vai achar de mim se eu pular? O que meu irmão vai achar de mim se eu dar um glória bem alto? O Senhor não te deu espírito de medo. Ele te deu espírito de ousadia. Então flua, flua, flua no espírito. É tempo de se render. É tempo de adorar com excelência. Amém. Aleluia. E eu quero finalizar com uma palavra. Eu gostaria que vocês colocassem em pé. Aleluia. E agora, eu vou te dar, você está liberado para reagir à altura dessa palavra. Porque ela não é minha, essa palavra é do Senhor. Aleluia. Amós, capítulo 9, dos versículos 13 ao 15, até o 15. Eu vou ler na tradução, na versão A Mensagem. Ah, se prepare, querido. E é verdade. Agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, 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 bênçãos. Oh, aleluia! Esse é o ano do extraordinário do Senhor. É o ano da multiplicação em todas as áreas da sua vida. Reaja à altura. Se você tiver que rir, ria. Se você tiver que correr, corra.